Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 9 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Felipe Kellerman, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da iPlus Store, Silvio Galhardo, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz da Vtex e Dionísio Júnior. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Amazon, que lançou uma espécie de recurso de interfone lá no Amazon Echo. A partir de agora, quem tem múltiplas caixas Amazon Echo em casa consegue dar um comando de voz para transmitir uma mensagem para todas as caixas lá da casa, que é uma coisa que já tem lá no Google Home, né? Já faz uns meses. O objetivo disso é facilitar a comunicação entre as pessoas em diferentes cômodos, e isso tá valendo já para clientes do Amazon Echo nos Estados Unidos e no Canadá. E ainda sobre a Amazon, pintaram mais informações sobre a série de Senhor dos Anéis que a empresa está produzindo. Essa série vai contar com 5 temporadas e vai custar US$1 bilhão para ser feita, e a produção vai contar com a ajuda da editora HarperCollins, que também ajudou lá na produção dos filmes. Já o que não se sabe ainda é a data de estreia da série, mas a coisa deve demorar bastante, né? Já que a produção vai levar uns 2 anos ainda só para começar. E enquanto isso, no Spotify, eles convidaram a imprensa para um evento em Nova York no dia 24 de abril. Nesse convite não tem nenhuma dica a respeito do evento, eles falam só que eles vão anunciar umas novidades, mas o pessoal tá achando que o evento tem relação com as iniciativas de comando de voz que eles vêm desenvolvendo. Dia desses, inclusive, vários clientes americanos do Spotify receberam uma oferta meio estranha, né, de uma caixinha de som automotiva inteligente lá com comando de voz que eles iam ganhar pela assinatura do plano anual, mas o Spotify tirou a oferta do ar e nunca comentou nada a respeito. Já um outro rumor que vem circulando por aí é que o Spotify tá fazendo um concorrente lá do Google Home, do HomePod, do Amazon Echo também, né? Mas parece meio cedo para que isso seja anunciado. Mas seja como for, né? Vamos esperar até o dia 24 para ver o que eles anunciam, e dia 25 de manhã eu conto aqui para vocês. E enquanto isso, aqui no Brasil, a empresa Hyperloop do Elon Musk, né, confirmou que vai abrir um centro de pesquisa e inovação lá em Contagem, em Minas Gerais. Esse centro vai ocupar uma área de 4.000 metros quadrados que foi cedida pela cidade e vai ser usado para fabricar componentes do Hyperloop para evoluir lá as pesquisas a respeito de logística. De acordo com o pessoal envolvido no projeto, esse centro é o fruto de uma parceria público-privada, e o investimento inicial para ele é projetado em R$26 milhões. Bom, e ainda sobre notícias do Brasil, deixa eu comentar que os aparelhos Moto X4, Moto Z Force 2 e Moto Z finalmente vão receber o Android Oreo que saiu no ano passado. Como já é tradição, né? Essa é uma versão customizada que tem o Moto Launcher e por algum motivo ela não vem com recursos tipo reconhecimento de gestos no leitor de digital do Moto Z e também sem o modo noturno, né? Que deixa a tela amarelada para não cansar os olhos. E agora a gente vai lá para os Estados Unidos, onde a briga entre a Microsoft e o governo americano lá na Suprema Corte foi cancelada. O que estava rolando é que a Microsoft queria o direito de se negar, né, a repassar dados para o governo americano quando esses dados estivessem armazenados em servidores fora do país, e essa treta estava durando já, fazia quase um ano, mais de um ano até. O problema foi que nesse meio tempo o governo americano aprovou uma lei conhecida como Cloud Act, que oficializa e regulamenta a obrigação de repassar dados armazenados no exterior, e isso acabou esvaziando, né, o motivo da briga lá na Suprema Corte. E enquanto isso, no Dropbox, a empresa lançou oficialmente para todas as contas empresariais o recurso Smart Sync. Esse recurso deixa o pessoal armazenar e acessar arquivos direto lá na nuvem, ao invés de fazer isso ocupar espaço em disco, o que é ótimo, né? Justamente para contas empresariais, que geralmente tem lá infinitos terabytes de coisas que não tem muito a ver com o trabalho específico de cada um. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que se viu obrigado, né, a cancelar mais um projeto assustadoramente invasivo e secreto, que é abusar da privacidade da galera. O que eles estavam fazendo era bater lá na porta de clínicas e hospitais dos Estados Unidos para tentar convencer esse pessoal a repassar os dados dos pacientes. O Facebook dizia, né, que queria que esses dados fossem anônimos, mas na verdade eles iam bater essas informações com os dados que eles já tinham para poder identificar que dado era sobre quem. Eles falavam lá para os hospitais que a motivação dessa ideia absurda absurda, né? Era puramente científica, mas eles deram azar do escândalo da Cambridge Analytica ter saído justamente no começo aí das conversas com os hospitais. Aí o Facebook decidiu congelar esse projeto, ainda bem, inclusive, e na sexta-feira falaram que não chegaram a receber dados médicos de ninguém. Pelo menos não desse jeito, né? Vai saber. Agora, ainda sobre a rede, na sexta-feira foi descoberto mais um recurso secreto, dessa vez lá no Messenger. O que rola é que o Mark Zuckerberg e outros executivos também tinham a capacidade de fazer o recall de mensagens mandadas lá para outras pessoas, mais ou menos no esquema que já tem hoje lá no WhatsApp. A diferença é que o Facebook nunca contou para ninguém que eles conseguiam fazer isso, né? Quem teve lá as mensagens apagadas do aparelho também não foi avisado, e o Facebook falou que isso servia para proteger os executivos contra vazamentos, ó, ironia. Aí agora que eles foram pegos, né, eles falaram que vão lançar isso para todo mundo nos próximos meses e prometeram que até que isso aconteça, ninguém lá dentro da empresa vai poder usar esse recurso também. E por último, sobre o Facebook, eles foram multados em um pouquinho mais de 110 milhões de reais aqui no Brasil por terem se negado a cumprir ordens judiciais para quebrar o sigilo dos usuários lá no WhatsApp. A justiça entendeu que com isso o Facebook atrapalhou uma investigação criminal no Amazonas e, comentando essa multa, o Facebook falou que essa decisão não está certa e por isso eles vão recorrer. E enquanto isso, no Twitter, na sexta-feira a rede foi obrigada a adiar uma decisão que impediu os aplicativos de terceiros de mandarem notificações lá para os usuários. O que rolou é que no dia 19 de junho o Twitter ia acabar com algumas APIs, e essas APIs são essenciais, né, para que os apps de terceiros consigam lá mostrar notificações para a galera. Aí, ao longo dos últimos tempos, né, os desenvolvedores ficaram esperando uma declaração do Twitter ou então um anúncio de alguma alternativa para eles continuarem deixando o app funcional, mas o Twitter nunca falou nada a respeito disso. Eis que na sexta-feira, os desenvolvedores se organizaram, né, e escancararam o problema, cobrando explicações do Twitter, e o pessoal começou a se mobilizar em solidariedade aos desenvolvedores e também com medo, né, de perder notificação lá no aplicativo do celular. Aí, por conta disso, o Twitter anunciou que vai adiar o desligamento dessas APIs e disse que vai se preparar melhor para fazer isso com um anúncio no futuro com um pouco mais de estrutura, né, um pouco mais de antecedência. E ainda sobre apps de terceiros do Twitter, na sexta-feira, um dos apps mais famosos lá do Android, que é o Flamingo, né, se viu obrigado a sair lá da Play Store. O que rola, basicamente, né, é que o Twitter dá um limite de usuários para cada aplicativo de terceiro e o Flamengo estava bem perto de atingir esse limite. Aí o pessoal que faz o Flamingo, né, falou que decidiu tirar lá o app da Play Store, pelo menos por enquanto, mas tranquilizou a galera e falou que o app segue funcionando normalmente para quem já tem ele instalado no aparelho. Bom, e agora a gente vai lá para a Rússia, onde o governo do país deu início ao processo de bloqueio do Telegram. Isso é resultado de uma espécie de impasse, né, em que o governo quer as chaves de criptografia lá da plataforma e o Telegram obviamente falou que não vai dar. E depois de ter sido multado algumas vezes, agora o Telegram pode ser bloqueado e banido lá da Rússia para proteger os usuários, né, a privacidade da galera. E enquanto isso, na Play Store, o Google atualizou a lista trimestral, né, dos apps mais bacanas e melhor adaptados lá pro Android. Na verdade, essa relação é composta por duas listas, né, sendo uma de apps em geral e a outra de jogos, e os quase 25 apps e jogos selecionados estão listados no link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, pintou um teste interessante, simpático, né, no canal de testes Chrome Canary, lá do navegador da empresa. O que rola é que eles estão adicionando um atalho para escolher emojis lá no clique do botão direito do mouse em campos de digitação, e a ideia é lançar isso pro Chrome no Windows, no Linux, no Chrome OS e no Mac. Como eu disse, né, por enquanto isso só está disponível lá no Chrome Canary, que é uma espécie de primeiríssimo beta de futuros recursos do Chrome, então eles próprios avisam que a coisa já é bem instável, mas o link está aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Bom, e agora eu vou falar sobre o Tim Cook, que vai ter que se defender dia 27 de junho num processo da Qualcomm contra a Apple. Esse, na verdade, é um dos vários processos, né, que a Qualcomm abriu contra a Apple, e em resposta a isso, a Apple também abriu vários processos contra a Qualcomm, e no fim das contas o motivo, claro, é dinheiro. A Apple defende que a Qualcomm tem práticas abusivas de cobranças de royalties, e enquanto isso a Qualcomm fala, né, que a Apple tá jogando sujo lá nos contratos por conta do tamanho que ela tem. Eis que agora sobrou até pro Tim Cook, que virou réu no processo lá em que a Qualcomm falou que a Apple mentiu para tentar despertar umas investigações de práticas anticompetitivas contra a empresa. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que na sexta-feira finalmente pintou lá no Snapchat a coleção de filtros exclusivos lá do iPhone X. Esses filtros foram anunciados em setembro durante o anúncio do telefone, e eles usam lá o reconhecimento do Face ID para aplicar umas máscaras hiperrealistas no rosto da galera. No total foram 3 filtros que pintaram por lá, e eles até entendem e incorporam também na iluminação do ambiente para tornar a coisa um pouco mais realista. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! E ainda, deixa eu ligar o ar, que tá calor já, né? 23 graus, quem foi o maluco? No convite... Convite? Como de costume, né? Essa é uma versão... Como de costume, é uma versão customizada.